Meus cumprimentos ao Dr. Jorge Lamazieri, diretor-geral do Instituto do Rio Branco, que dá aqui dados, números, inclusive a política de cotas que já é adotada. Mas o Mário me dava aqui uma informação que eu acho interessante, que se você quiser comentar rapidamente.
Sim, reforçando um pouco aqui a fala do embaixador Jorge Lamazier, até o ano passado, ano retrasado, eu fui diretor do IPEA. E no IPEA nós fizemos um grande concurso em 2009. Nós fizemos o maior concurso da história do IPEA. E, para nossa grata surpresa, nós tivemos candidatos negros que passaram, são pesquisadores do IPEA hoje, e que foram beneficiados justamente pela bolsa, né? E isso para nós foi maravilhoso, porque nós contamos hoje com grandes quadros negros que trabalham, inclusive, com a questão racial dentro do IPEA, reforçando isso, e graças também aí à
Levaram o
ajuda.
tamanho aqui para lá.
Isso.
Tudo bem, parabéns pelo complemento da informação. Eu quero registrar a presença conosco de Orenci Francisco da Silva, assessor parlamentar, Secretaria-Geral da Presidência da República. Sinal que a Presidência da República está acompanhando passo a passo aí. Bem-vindo aí, Orenci. Também Ana Paula Volpe, pesquisadora, ação afirmativa do IPEA. Seja bem-vinda aí também, Ana Paula, aí do IPEA. E convidamos para fazer uso nesse momento o coordenador da comissão, fazer uso da palavra, o coordenador da Comissão de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, a PGE do Estado, doutor Carlos César Dalia. Por favor, doutor Carlos César.
Bom dia, senador Paulo Paim. Saúdo os demais integrantes da mesa em seu nome. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aqui o convite e a possibilidade de expormos o esforço que estamos fazendo em termos de procuradoria no avanço, no que se refere à política de cotas, e que tem como referência o parecer cujo caráter normativo foi dado recentemente pelo governador Tarso Genro, agora no dia 21 de março.
Quero dizer que eu registrei em plenário saudando o meu governador Tarso Genro pela iniciativa, viu? Fiz um discurso em plenário em cima dessa decisão dele.
São esforços que nós estamos fazendo e todos sabemos da importância de que, para além das articulações das lutas políticas e sociais que especialmente o povo negro tem implementado, e aliás é por conta disso que se avança nesse país, acho que é importante nós fizermos o protagonismo da sociedade civil organizada, especialmente dos movimentos que se debruçam sobre a questão do negro nesse país, porque o aspecto histórico, o aspecto político, o aspecto ideológico, que também permeia o direito, não deve ser esquecido. Então, os avanços que o direito proporciona, para além dos argumentos jurídicos, enfim, da evolução da própria compreensão jurídica, ela deita raízes, ela tem fundamentos muito fortes como resultado de lutas e avanços sociais. Essa permanente ligação que o direito deve ter com a vida é que está permitindo, portanto, esses avanços, e aí passa o direito a também ser suporte para esses próprios avanços. Ou seja, o direito que, no primeiro momento, tem um caráter muitas vezes de opressão, passa a ser também instrumento de emancipação e de avanço. E nesse sentido, eu acho que é importante, e isso se procurou resgatar nesse parecer, que é fruto de um trabalho coletivo da Comissão de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral do Estado, e assim como de toda a Procuradoria, né, que é envolvida com o seu compromisso institucional. Mas, sob o ponto de vista histórico, né, se fala muito como referência à questão da escravidão, e eu acho importante, como se achou importante registrar nesse parecer, né, o quão dura era a leitura, a perspectiva que a sociedade brasileira tinha com relação ao negro. E mesmo com relação ao discurso dos abolicionistas à época, ainda antes do advento da Lei Áurea, que não é o marco principal, mas é um marco importante do ponto de vista jurídico, existem discursos curiosos que eu gostaria de pedir a licença para fazer a leitura, que eu referi,
Mas
para que a gente
tranquilo.
consiga ter a ideia de como era encarada a questão do negro no país. Então, é um rápido excerto de uma fala de João Severiano Maciel da Costa, isso em 1821, quando ele disse: comprar e vender homens ofende, sem dúvida, a humanidade, porque os homens nascem livres. Mas que argumento se pode tirar daqui? Isto quanto ao mundo civilizado, porque no resto, e como na África, mesmo tudo são horrores, e a escravidão tem lugar de humanidade. Que muito, pois, que os bárbaros e ferozes africanos sejam transplantados dos seus areais ardentes para o belo clima do Brasil e aí empregados no suave trabalho da agricultura? Parece-nos que a questão devia reduzir-se a saber se eles perdem ou ganham com a transplantação. Então, apenas para ilustrar, né, eu acho que a sociedade brasileira não tem claro o que era a crueldade, o que eram, inclusive, os argumentos racionais que eram utilizados e como é que era debatida a questão do negro. Isso por vozes abolicionistas. Pois bem, a questão desses aspectos históricos, que eu apenas ilustro aqui, não vou poder entrar miúdo, isso de alguma forma se desenvolve melhor no parecer, é que está lá na base daquilo que depois os elementos e dados sociológicos e estatísticos nos trazem. E, para não ser enfadonho e repetitivo, vou me valer dos dados que já foram apontados aqui, que reforcem a ponto a brutal realidade dos negros, enfatizando o que a doutora já bem colocou, que a questão da desigualdade, da miséria, da pobreza nesse país, que evidentemente não diz respeito só a negros e negras, diz respeito a outras etnias, inclusive a brancos, entretanto, tem recorte de cor. E evidentemente que as pessoas negras desse país são as que mais sofrem, junto com os indígenas, as maiores discriminações e desigualdades. E, nesse sentido, é importante apontar que esse processo histórico todo, que vem, portanto, desde a escravatura, estabelece estruturas, estabelece instrumentos políticos, sociológicos, cultural, inclusive jurídicos, até bem pouco tempo, e ainda temos que avançar, estamos na luta, tanto que o STF está se debruçando sobre a matéria ainda, no sentido de que essas condições elas tendem a se reproduzir. E, nesse sentido, se lembra que Hélio Santos, quando ele fala na questão da trilha do círculo vicioso, que sucintamente compreende três aspectos. Primeiro, o caminho permanente entre uma violência material e simbólica. Então, nós temos todo o processo de desigualdade que tem raiz no preconceito, na discriminação, e tudo que simbolicamente também daí decorre. Portanto, nós não temos só a violência efetiva no campo social, no campo econômico, no campo cultural, mas temos também a violência simbólica, e isso funciona como retroalimentação, que é outro fator que tende, portanto, a colocar negros e negras nesse país numa permanente situação de desigualdade e discriminação. E um outro aspecto trágico e importante a ser considerado é que os processos de opressão, tal como o próprio Paulo Freire já advertia, os processos de discriminação e de preconceitos, eles acabam por ser introjetados. E esse é um ponto cruel, né? Um ponto cruel e importante a ser trabalhado, o que o próprio Hélio Santos também aponta, no sentido da autoestima, da forma como negros e negras nesse país se veem a partir de uma relação social brutal e discriminatória. Nesse sentido, até não sei se nós teremos condições técnicas mais adiante de mostrar, existe um trabalho que foi apresentado perante a Corte Suprema, ele está disponível no YouTube, intitulado Teste das Bonecas. Talvez muitos de vocês aqui já conheçam, não sei se o senador conhece, e é um teste que mostra o quanto esse aspecto da introjeção desses valores de discriminação acabam sendo determinantes e o quanto isso é cruel. Eu não sei se nós temos por hora já de passar, ou podemos deixar para mais adiante, eu prossigo na minha fala. É possível?
O doutor vai falando, enquanto isso eles vão preparando já, se já tiver pronto.
Eu acho que já está disponível.
Is the nice doll. Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty?
Because she's white and he has two eyes.
Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly?
Because he's black.
Which doll looks most like you?
Like me?
Yeah, which one looks like you?
That one.
Então, é um vídeo rápido,
sinceramente,
mas...
Sinceramente, chocante, impressionante. Dá para passar de novo desde o início? Eu acho que nós temos ao vivo, é bom que o Brasil assista um pouco isso. Uma salva de palmas aí pelo vídeo. Né? É isso que nós temos que dizer, falar a verdade só e pronto.
Which doll is the black doll? And which one is the white doll? Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty?
Because she's white and he has two eyes.
Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly?
Because he's black.
Which doll looks most like you?
Like me?
Yeah, which one looks like you?
That one.
Okay.
That doll.
Palavra.
Então, são esses, senador, alguns dos aspectos no campo da vida que devem ser considerados quando a gente está lidando com essa dura realidade que é a discriminação nesse país. E mundial, porque a gente percebe que esse trabalho foi feito lá nos Estados Unidos, mas eu tenho feito questão de divulgar, inclusive nas aulas que eventualmente tenho podido mostrar para os alunos, no sentido que a gente consiga compreender que, para além de todo o desafio jurídico que nós temos e de avanços, os avanços sociais, enfim, nós temos que ter a percepção, né, de qual é a dimensão da crueldade que a discriminação racial, como qualquer discriminação, senador, determina para qualquer pessoa. E, no que se refere aos aspectos jurídicos, senador, nós temos os princípios constitucionais, muito deles aqui já referido pela doutora Grace, que repousa fundamentalmente pelos princípios da dignidade da pessoa humana, proibição das discriminações, o direito da igualdade e os princípios e objetivos fundamentais da República do Brasil. No que se refere à questão do princípio da igualdade, apenas para pormenorizar alguns aspectos que a doutora Grace também já tangenciou, que nós temos o princípio da igualdade formal, aquele princípio da igualdade perante a lei, mas há que se trabalhar também com essa dimensão fática, com a dimensão, portanto, da igualdade material. E é essa dimensão que nos permite, que dá suporte, portanto, para encontrar os argumentos e os fundamentos jurídicos para a implementação de políticas afirmativas, ações afirmativas, como a política de cota. Ressaltando, inclusive, que As ações afirmativas, elas podem ser várias. A política de cota é uma delas. Nesse sentido, então, eu acho importante, senador, apontar que existe uma tendência muito grande de justificarmos, até aqueles que atacam política de cotas, dizendo que ela agride o princípio da igualdade. Mas ela agride o princípio da igualdade formal, que fica completamente sem sentido e inconsistente, do ponto de vista, inclusive, dos fundamentos da própria Constituição aqui referidos, se a igualdade material não for efetivada, no sentido de que nós temos, portanto, uma realidade brutal de discriminação no plano da vida, no plano fático, conforme os dados todos apontam, e, portanto, dentro dos objetivos fundamentais, inclusive dentro do próprio princípio da igualdade, se impõe, portanto, que o Estado adote uma conduta e, portanto, intervenha nessa realidade, sob pena, sim, de afrontar o próprio princípio da igualdade. Uh, evidentemente que nós não vamos poder nos debruçar aqui num estudo a miúde desses princípios que a gente, de alguma forma, procura desenvolver no parecer, mas há que se lembrar também que, para além das disposições e princípios constitucionais, e sempre lembrando os importantes avanços que temos no sentido de entender o caráter normativo da Constituição, por muito tempo se teve que trabalhar com aquela ideia de norma programática, eficácia contida, etc., e hoje nós temos avanços no sentido doutrinário, inclusive jurisprudencial, né, de que a Constituição é para valer. E, portanto, seus princípios, os seus objetivos fundamentais têm tanta normatividade quanto qualquer lei, senão mais. E, mais do que isso, qualquer sentido de legislação infraconstitucional tem que repousar fundamentalmente em cima daquilo que a Constituição dispõe. Pois bem, para além disso, nós temos os tratados e convenções internacionais, em que pesa discussões recentemente havidas, o STF recentemente adotou uma posição que, embora não seja única, é majoritariamente no sentido de dar às convenções internacionais de direitos humanos, quando menos, uma eficácia de supralegalidade. Quer dizer o quê? Qualquer convenção internacional ratificada pelo Brasil que entra no nosso sistema jurídico, quando menos, ela vale mais do que qualquer lei. E há aqueles, inclusive, que continuam afirmando o caráter ou o status constitucional mesmo dessas normas. Portanto, quando menos, nós temos também que as convenções que o Brasil é signatário e ratificou, dentre elas, inclusive, a Convenção Internacional contra Todas as Formas de Discriminação Racial, ela entra no nosso sistema jurídico, né, se não pelo parágrafo 3º do artigo 5º, que determina aquele rito, né, para fins de emenda constitucional, ela entra, quando menos, com esse caráter de supralegalidade e, portanto, pode e deve ser observada no que se diz respeito, portanto, à orientação do próprio Estado. Não bastando, portanto, nós temos ainda o Estatuto da Igualdade, né, a Lei Federal 12.288, temos o nosso próprio Plano Nacional de Direitos Humanos, pelo Decreto Federal 7.037, a ser lembrado. No Rio Grande do Sul, nós temos ainda o Estatuto da Igualdade no plano estadual, que é a Lei Estadual 13.694, sem falar também de tudo que foi assumido como compromissos que estão estampados na Declaração de Durban, lembrando que o Brasil foi protagonista, né, nesse encontro, e muitas das propostas da Declaração de Durban foram encaminhadas pelo próprio Brasil, pela representação brasileira. E dentre esses compromissos está políticas afirmativas. Então, muito resumidamente, porque o tempo se esgota, senador, o que há de se dizer é que nós temos fundamentos constitucionais, pelos seus princípios, objetivos fundamentais, temos os fundamentos dos instrumentos internacionais, temos a lei federal e, portanto, mesmo naqueles estados que eventualmente debruçam-se com dúvidas com relação à necessidade de uma complementação legislativa, seja em âmbito federal, há quem diga, inclusive, que há necessidade de que houvesse uma emenda constitucional para que expressamente fossem previstas as cotas raciais nos mesmos moldes que são previstas as cotas para as pessoas com deficiência, o que não é verdade, né? Muito antes, pelo contrário, apenas ali consta da Constituição, porque a Convenção Internacional pertinente adentrou no nosso ordenamento na forma do parágrafo 3º do artigo 5º, e, portanto, o seu fundamento ele acaba sendo válido para qualquer outra política de cota. Porque se tivéssemos na própria emenda constitucional que fala das pessoas com deficiência algum fundamento incongruente com os princípios constitucionais, essa emenda seria inconstitucional. Então, se nós afirmamos que é plenamente constitucional, o que nós temos ali é uma previsão constitucional que obriga e, portanto, os seus fundamentos valem para qualquer outra política de cota. Então, outro argumento importante. De resto, então, apenas para delimitar um pouco melhor, o tempo é curto, senador, impõe apenas explicar, portanto, que as ações afirmativas elas têm que cumprir com alguns requisitos que passam, então, por um fundamento racional, esse fundamento racional que, por exigência jurídica, é no sentido de, bem, temos que ter uma sustentação jurídica suficientemente sólida para dizermos por que precisamos e por que o Estado deve estabelecer política de cota. E, portanto, isso existe por todos os fundamentos que muito rapidamente estamos apresentando. O princípio, portanto, da igualdade, da dignidade da pessoa humana, os objetivos fundamentais da República e Um outro aspecto importante é o princípio da proporcionalidade, ou seja, as cotas, para que elas não caem em constitucionalidade, elas têm que respeitar esse princípio de proporcionalidade. O que é essa proporcionalidade? Primeiro, que elas sejam colocadas de forma adequada aquelas necessidades que está se buscando atingir. E, dentre outros aspectos, está a proporcionalidade no que diz respeito à representação da população negra na nossa sociedade. Ou seja, há que se tomar como referência estudos estatísticos que sejam cientificamente válidos, que apontem qual é a proporção de percentuais. Então, lá no caso do Rio Grande do Sul, segundo o último censo, está se adotando 18%, considerando negros e pardos, a partir das últimas pesquisas, se adotando o IBGE. Não que necessariamente tenha que ser. Qualquer pesquisa que seja cientificamente válida e justificada porque esta e não aquela pesquisa, porque sabemos que também nesse campo existem divergências, é o suficiente. O importante é que essa proporcionalidade seja respeitada. E também a transitoriedade, né? Porque esse é um dos ataques que é feito permanentemente com relação à política de cotas. Toda e qualquer ação afirmativa ela é transitória, né? E assim tem que ser, porque senão não faria sentido. Exatamente por quê? Porque se tratam de providências que devem buscar alterar uma realidade. E, uma vez atingidos esses objetivos, as políticas elas devem cessar, sob pena de, aí sim, para além disso, passarem a ser discriminatórias ao reverso.